E agora vou deixar um tempo para perguntas, que temos ainda meia hora. Sim. Sim.
O ato de amor.
Sim.
O ato sexual tem que ser algo ativo, como diz o Tuan. Ela simplesmente é diferente do que foi uma escolha própria.
Sim. Vou responder. É uma boa pergunta. Uma pessoa que seja infértil, pode ser ela ou ele, não é? Tem menos capacidade de amar? Não. O amor conjugal é fecundo, mas isso não significa que os órgãos da pessoa sejam fecundos. Há uma diferença entre o amor conjugal ser fecundo e o aparelho sexual ser fecundo. Não são iguais. O amor conjugal está na vontade. Isso é uma coisa que as pessoas têm problemas em perceber. É um querer. E é na vontade que também está a abertura à vida. Mas isso, uma coisa é um querer e outra coisa é um poder. São coisas diferentes. Estão ligadas, mas não são a mesma coisa. Percebe-se? Não é exatamente a mesma coisa. Não. Portanto, obviamente, se eu sou infértil, ou a partir de uma certa idade, não é? Eu já não consigo ter filhos, mas o ato sexual deve continuar a ter este significado procriativo. E por isso é que não se pode fazer de outras maneiras. Para ser mais concreto, ela é infecunda, mas eles têm que fazer aquilo como deve ser. Não pode se enganar. Estão a perceber? Ou seja, quando eu procuro, o risco da luxúria existe sempre. Obviamente quem é estéril tem que ter algum cuidado extra, né? Porque é sempre fácil uma pessoa, eu estou aberta à vida, não pode conceber, né? Não tenho útero, tive um cancro, tirei o útero, né? Portanto não tenho que pensar nisso, mas é preciso também pensar, pronto, não deixa de ser. O ato conjugal tem que ter sempre este significado procriativo. Não significa que na prática o seja, mas isso é independente da minha vontade. Eu não sou fértil, mas porque não posso, porque sou doente ou porque já não sou fértil da idade. Mas o ato conjugal não perde, o amor conjugal, para ser mais concreto, não perde esta sua dimensão fecunda. Percebe? E isso está ligado, isso está na nossa esfera mais elevada, na inteligência e na vontade. Depois há outros casos ainda mais complicados, etc, etc. Eu não entrei em muitos casos para não complicar demais. A coisa depois é um bocadinho técnica. Mas o que interessa, que as pessoas têm dificuldade em perceber, é peca-se com a vontade. A gente peca com má vontade ou com boa vontade. E ama-se com a vontade. Percebe? Outra coisa é, há coisas que não dependem de mim. Né? Eu sou paralítico. Mas isso não depende da minha vontade. Percebe-se? Eu não sou, e eu amo, mas eu não consigo correr os 100 metros barreiras, está bem? Mas posso ter a vontade, se gostava de correr. E é a vontade que me torna bom. Se eu desejo coisas boas, torno-me bom, mesmo que não as consiga realizar. Percebe-se? Se eu desejo coisas más, torno-me mau, mesmo que não faça nada. Se eu odiar alguém, se eu desejar roubar um banco, e depois vi um polícia, e fingi que não vi, e fui-me embora. Eu pequei ou não pequei? O que é que Jesus diz? Tu olhas para a mulher do próximo, é? Já cometeste adultério no teu coração. Ah, mas eu nem te toquei. Percebe-se onde é que eu quero chegar? Está na vontade. A vontade depois mete em movimento o resto. Mas é com a vontade que se peca. É a vontade que mete em movimento. Há coisas que não dependem de nós. A gente pode ter boa vontade, independentemente das circunstâncias e das condicionantes da nossa vida. Mais uma pergunta?
Se durante a nossa vida, todos nós, 90% usamos os contraceptivos, mesmo frequentando sempre a igreja todos os dias, não temos salvação, vamos todos para o inferno, como é que Deus vê isto?
Isso é como todos os outros pecados. Todos os pecados podemos confessar-nos e arrepender-nos. Né? Se não nos arrependermos, para cometer um pecado grave são precisas três condições. Fazer uma coisa grave, ter consciência de que é grave e ter liberdade de fazê-lo querendo, com vontade. Não é? Por exemplo, se eu for a guiar um carro e passa uma criança a correr, sai de um quintal atrás de uma bola, e eu atropelar a criança, né, ficou esmagada e morreu. Eu matei a criança ou não? Tenho que me confessar?
Tenho 58 anos, tenho 2 filhos, portanto, nesta fase da minha vida já não posso ser fértil, mas durante a minha vida pretendi só ter 2 filhos e durante muitos anos imitei como toda a gente. Como é que Deus vai me absolver? Vou para o céu, vou para o inferno por isso?
Pronto.
Como é que eu vou ter arrependimento agora nesta fase pelo passado? Porque foi consciente, eu fiz uma coisa consciente como toda a gente.
Vou-lhe explicar. Pronto. Então, isto vale para todos os pecados graves, não vale só para alguns. Os pecados graves que cometemos para que Deus nos perdoe, a contracepção é um pecado grave, não é? Contra o 6º mandamento. Não sou eu que digo, não é? É Deus que diz. E a Igreja repete há 2000 anos a mesma coisa. Não é? Está na Bíblia, na Bíblia não está contracepção, está no Catecismo. Na Bíblia está, por exemplo, nos vícios em que São Paulo mete os pecados que excluem do reino de Deus. Carta aos Coríntios, carta aos Gálatas. São Paulo usa várias palavras para falar dos pecados, das várias formas de luxúria. Concretamente, 4 termos em grego, que eu não vos vou dizer para não confundir muito. Mas a ideia é, ele diz, aqueles, os idólatras, os injustos, os adúlteros, os fornicadores, os, não herdarão o reino dos céus. Percebe-se esta ideia? Portanto, é a palavra de Deus que as formas de luxúria impedem de entrar na vida eterna. E isto está congruente com aquilo que dizia a irmã Beata Jacinta, são os pecados que levam mais almas para o inferno. Para nos arrepender, e se eu roubei, ou se eu cometi a idolatria, ou se eu fiz qualquer um destes pecados graves, como é que eu faço para ir para o céu? Primeiro, é preciso arrepender-me. Isso é decisivo. Eu posso confessar o pecado de boca, mas não estar arrependido no coração. Percebe-se a ideia? E isso não serve nada. Cometo mais um pecado, um sacrilégio. Aproximo-me da confissão sem uma disposição fundamental. Eu não estou arrependido, estou a dizer, mas no fundo não estou arrependido. Portanto, a primeira coisa mais decisiva é o arrependimento. Então, e se eu disser, mas eu não estou arrependido? Então, reze. Reze a Jesus para te dar arrependimento. Eu não percebo qual é o mal. Então estuda. Estuda a palavra de Deus. Né? Lê o Catecismo, lê a Bíblia. E se quiser mais bibliografia, tenho muita bibliografia sobre estes temas. Portanto, tentar perceber o que é que Deus disse. Porquê é que Deus disse isto? Qual é a lógica? Né? E depois pedir a Deus a graça de um arrependimento. De facto, eu fiz isto assim, ou vivi isto assim, mas Deus não queria isto. Isto acontece a todos nós em vários âmbitos da nossa vida. Não é só neste. Há coisas que fizemos porque achávamos que eram boas e, afinal, o tempo foi passando. Ou às tantas, o Senhor, vamos a um retiro, vamos a um encontro, vamos a qualquer coisa, alguém nos abre os olhos e diz, olha, afinal, é grave ir à bruxa. É grave acreditar nos horóscopos e nas sinas. Não sabia. Então, agora já sabes. Então, estou arrependido, confesso-me, percebes? É como tudo, vale para tudo.
Né? Eu tenho uma segunda questão a pôr. No caso do amor, falou no início que o ser humano não pode viver sem amor, porque sem amor pode levar à solidão. E isso, portanto, acabamos por ser objetos e não feitos à imagem e semelhança de Deus. Se uma pessoa saudável não pode viver sem amor, eu pergunto, no caso dos doentes, principalmente aqueles que estão acamados, que já não conseguem ter esperança de viver e que por vezes são abandonados pelas famílias, apenas recebem os bens das pessoas que lhes dão um sorriso emprestado por caridade, como é que essas pessoas podem viver num dia, para elas um dia é um século, a noite é um século, e vivem isoladas de tudo e de todos? Como é que se pode ajudar essas pessoas a defrontar-se com estes problemas?
As pessoas que estão acamadas e que estão a sofrer, e que estão nos últimos dias de vida ou não, ou que estão em estado vegetativo ou não, etc., é muito dura a experiência delas. Como é que elas podem viver sem amor? A tentação, hoje em dia também no mundo hoje, é a história da eutanásia. É, mais vale morrer do que continuar a sofrer. Mais vale, matamos para abreviar o sofrimento. Esta é uma resposta errada, porque matar é sempre um ato gravemente injusto. Se uma pessoa for morta, obviamente ela não peca, a não ser que ela queira morrer. Seria um ato de suicídio, digamos assim, assistido. Mas a outra que a matou tornou-se injusta. E os injustos não herdarão o reino dos céus. Não é? Matar é sempre gravemente injusto. Não posso matar. Não matarás. Quinto mandamento. Mas concordo completamente consigo que não é cristão, não é humano, não acompanhar com o nosso amor quem está em profundo sofrimento. Jesus disse-nos, o segredo para salvar o mundo, para mudar o mundo, é levar a boa nova, e a boa nova é que Deus é amor, e amar, no fundo. Deus convida-nos a levar a palavra de Deus e a amar. E por isso, os doentes acamados, os terminais, etc, etc, é um momento especialmente duro viver o sofrimento assim, em que é extremamente necessário sentirmos acompanhados e amados. É um momento decisivo, é um momento também espiritualmente muito intenso. Há muitas pessoas, perante o sofrimento, no fundo, estamos entre a espada e a parede. Ou nos revoltamos contra Deus, ou nos agarramos a Deus, ou abraçamos o mistério. E estar sozinho nesse combate, digamos assim, espiritual, é muito violento. É importante termos os nossos familiares à nossa volta, os nossos amigos à nossa volta. Sobretudo Jesus, a palavra de Deus, a oração, e escolher a parte certa, não nos revoltarmos contra Deus. Há pessoas que perante o sofrimento acham que Deus é mau, ou então que Deus não existe, percebe-se? Ou Deus no fundo está-me a castigar, ou é mau, ou então Deus não existe. E não é verdade nenhuma das duas. Deus é todo-poderoso e Deus é amor, e Deus não é a causa do mal. Deus permite o mal, e do mal consegue tirar bens maiores, concretamente a tua salvação e a salvação daqueles que estão à tua volta. E isto é um mistério, é uma coisa que a gente percebe até um certo ponto, mas que nos ultrapassa. Voltamos à história da cruz de Jesus. É uma coisa que nos ultrapassa, a gente percebe até um certo ponto, mas depois temos que confiar em Deus, temos que nos entregar a Deus. E isso implica sempre fé. É uma espécie de, e sei lá como é que vai ser. Mas quando fazemos isso, a gente vê, quem trabalha nos hospitais vê isto muito bem. As pessoas que se agarram a Deus, que confiam em Deus, têm uma paz, uma serenidade, não é? No momento da prova, que é completamente diferente de quem está revoltado, quem não aceita a doença. É mesmo diferente. Não é? Nós, quando não estamos a sofrer, podemos andar em banho-maria. Podemos andar em... Nem estamos muito contra Deus, nem muito a favor. Vamos andando. Não é? Mas quando sofremos, não dá. Essa opção vai ao ar. Ou me revolto, ou me agarro. Está mais aqui uma senhora aqui à frente.
Pronto, a minha questão é esta. Se nós lermos os quatro evangelhos, verificamos que o Senhor Jesus, basicamente, no seu caminho, na sua caminhada entre nós, fez exorcismos.
Sim.
Curas, as curas, são curas corporais e espirituais. Basicamente.
Exatamente.
Espirituais, exorcismos. A minha pergunta é esta. Nos tempos em que vivemos, em todo o mundo, mas falo especificamente em Portugal, muitos dos nossos irmãos sofrem problemas espirituais.
Exatamente.
As doenças são provocadas precisamente pelo seu estado espiritual. A pergunta é esta. Porquê que a Igreja não dá, entre aspas, força aos sacerdotes para exercerem o ministério de exorcismo em Portugal?
É uma boa pergunta. Vou responder.
Porquê que os leigos, que quando vem um sacerdote famoso, vão todos a correr às assembleias, aos retiros e tudo mais? E se eu perguntar 6 dias depois o que é que o sacerdote falou, não sei. Eu peço ao Senhor Jesus e ao Divino Espírito Santo que abra os ouvidos de todo este povo e o coração deste povo. Obrigada.
Então, a pergunta é, porque é que a Igreja não apoia mais o ministério dos exorcistas? Assim, rapidamente, pronto, do ponto de vista, a Igreja apoia. Os filhos da Igreja é que não são, assim, às vezes muito fiéis ao que a Igreja diz. Porque, se a gente pegar no Catecismo da Igreja Católica, na Bíblia, como disse, nos Evangelhos, temos, Jesus é o nosso modelo para tudo. É um modelo para os padres, para os leigos, para os bispos, para o Papa. é o nosso modelo vivo. Nós devemos imitar e seguir Jesus, viver como ele viveu. E ele, uma das coisas que fez foi combater o demónio e os distúrbios causados pelo demónio, que podem ser de vários tipos. Se nós pegarmos no Catecismo da Igreja Católica, que é muito importante, que nós devemos ler várias vezes, está lá explicado o que é o demónio e o que é que são os anjos bons, e quais é que são os distúrbios que o demónio faz, e está explicado o que é o exorcismo, que compete a um sacerdote, etc. Se nós pegarmos no Código de Direito Canónico, também está lá dito que cada diocese deve ter um exorcista nomeado pelo bispo, etc. etc. E, portanto, a Igreja apoia, se a gente quiser. Pelo menos do ponto de vista, se a gente quiser, mais teórico. O problema que nós notamos é, no terreno, às vezes, os padres não aceitam estas coisas, não sabem muito bem, os bispos às vezes também não tanto. Mas isso está ligado a vários fatores. Eu penso que sobretudo a dois. Um, a não terem experiência deste ministério. Quando não se vê, é difícil... É dizer. E outro, é um problema, no fundo, um bocado mais de fé, digamos assim, que tem a ver com a nossa cultura, sobretudo a Europa, a partir do século XVII, entrou num certo racionalismo, a partir do iluminismo, etc., etc., século XVII, XVIII, XIX, e isso entrou também na teologia. E então tende-se a interpretar as palavras de Deus, às vezes com critérios demasiado racionais, no mau sentido. Tudo aquilo que são milagres ou coisas estranhas de Jesus foi uma invenção dos apóstolos ou dos evangelistas. É uma coisa redacional. Os anjos, por exemplo, há alguns exegetas que dizem que os anjos não existem, são só figuras de estilo para dizer que Deus está próximo. Percebe-se a ideia? Isso entrou e fez algum sucesso, digamos assim, espalhou-se também nos seminários, nas universidades, e então confunde muita gente. Mas, como eu digo, se a gente lesse o Catecismo, estava lá tudo bem explicadinho. Se a gente conhecesse o Código, a Igreja continuou sempre fiel a ensinar o que está certo. Mas entrou um certo racionalismo, portanto, há alguns exegetas, alguns teólogos que dizem uns disparatezitos. Temos que rezar mais uns terços, não é? E depois, aliado a isto, há um problema prático que abandonou-se este ministério, e isto era um ministério em que tipicamente se aprendia com a experiência, em que os novos exorcistas acompanhavam os exorcistas mais velhos, aprendiam fazendo, digamos assim. Não é tanto como... Quer dizer, não dá para pegar tanto no livro e portanto, ou se faz e ou se vê fazer... Ou se não se faz, já ninguém sabe como é que é. E a terceira aspecto, que também eu penso que condiciona muito isto, há padres, e graças a Deus penso que são a maioria, e bispos que acreditam que o demónio existe e que acreditam que às vezes que há casos de possessão, mas acham que são muito, muito raros. Isto é um facto que acontece muito. Acham que é tipo um em um milhão. De vez em quando lá vem um. E infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. A porta de entrada destes distúrbios está ligado aos pecados contra a virtude da religião, que é outra virtude. Hoje falamos da castidade, que tem sobretudo, são as formas de superstição, que são sobretudo as formas de adivinhação e as formas de magia. Quando a gente entra na adivinhação e na magia, está a pedir ajuda a forças ocultas para conhecer coisas desconhecidas ou conseguir determinados efeitos. E esta atitude da vontade implica, uma má vontade, implica sempre um certo pacto com o demónio. Estou a pedir ajuda a alguém que me ajuda a saber coisas desconhecidas ou a conseguir coisas. Né? E não é a Jesus que eu estou a pedir ajuda, nem a Deus, percebes? É uma espécie de concorrência. E é por aí que vêm os distúrbios, e depois há pessoas que têm distúrbios que não são... que vão para além das simples tentações, né? Que são distúrbios que se manifestam fisicamente, que não têm explicação médica. As pessoas já, penso que muitos já sabem, eu sou exorcista. E há grandes pessoas que eu recebo que passaram anos e anos em hospitais, têm dossiês deste tamanho, de exames médicos, TACs, endoscopias, etc., 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 e que não têm nada do ponto de vista clínico, não têm diagnóstico clínico. Em alguns casos, são os próprios médicos que dizem, olha, a medicina não tem mais explicações, o melhor é procurar outras coisas. Em alguns casos são. Pois as pessoas normalmente metem-se nos bruxos, etc. E infelizmente, da parte dos cristãos, isto apanha-nos a todos, às vezes não há muito acolhimento destas pessoas. Nós temos que ajudar com compreensão e a rezar. E depois, uma boa notícia é que não é preciso ser padre também. Obviamente, os exorcismos, só o padre é que pode rezar. Mas há muitas orações, a libertação, e não só, o terço é muito forte, a missa é muito forte, a confissão bem feita é muito forte, que podemos dar conselhos a essas pessoas para voltarem para Deus e para ficarem bem. Há muitos casos intermédios que se conseguem resolver sem exorcismos. Há uns mais graves, que os exorcismos também são necessários. Nesses aí, as pessoas normalmente reagem muito violentamente às coisas sagradas, à missa, ao terço, e aí também é mais fácil mostrar aos padres. Dizer, olha, seu padre, está a ver? Olha, seu padre, reza aí um Pai Nosso, vai ver o que é que vai acontecer. E pronto, e acontece às vezes, eu tenho pessoas que vêm com o parco, e às vezes o parco nem acreditava muito, mas depois viu e percebeu, é lá, isto aqui de facto não é normal, e então ele próprio ajuda as pessoas a ir ter com o exorcista. E pronto, e por isso é preciso uma certa compreensão para os padres. Nunca tiveram experiência, não nos ensinaram isto, às vezes ensinaram coisas contrárias, e é preciso com paciência, olha, seu padre, veja bem, experimente, reze, né? E depois com os factos a gente vai abrindo os olhos, não? Mas é preciso um bocadinho. As coisas estão a mudar para melhor, mas às vezes é lento também. Graças a Deus agora há livros, há vários exorcistas que escrevem sobre estes temas, há livros que estão traduzidos em português. Portanto, quem se quiser informar consegue algumas ajudas, mas vai ao pouco e pouco, não é? Pronto, agora temos que terminar. E viva Jesus e Maria!